Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Wabi-Sabi Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life, de Beth Kempton. É um livro de não-ficção voltado à reflexão cultural, filosofia prática e autodesenvolvimento. A obra apresenta ao leitor o conceito japonês de Wabi-Sabi como uma forma de perceber o mundo, valorizar a simplicidade, aceitar a impermanência e encontrar beleza no que é incompleto, envelhecido ou irregular. Em vez de tratar o wabi-sabi como um estilo visual ou uma tendência estética, Kempton o explica como uma visão de mundo aplicável à casa, aos relacionamentos, ao trabalho e à relação consigo mesmo. O livro se posiciona como uma resposta ao perfeccionismo, ao consumo excessivo e à pressa da vida contemporânea. Seu propósito é traduzir uma ideia cultural japonesa para um repertório prático de escolhas cotidianas, mostrando como desacelerar, reduzir excessos e cultivar uma postura mais serena diante da mudança e da falha. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o wabi-sabi como uma filosofia, não como um estilo decorativo. Um dos pontos centrais do livro é corrigir o uso superficial de wabi-sabi como simples adjetivo para objetos envelhecidos, rústicos ou de aparência imperfeita. Beth Kempton insiste que o termo designa, prejudicando de tudo, uma forma de perceber a realidade. Ao separar wabi e sabi, ela mostra que a expressão reúne ideias de simplicidade, sobriedade e beleza amadurecida pelo tempo. Isso é importante porque desloca a discussão da aparência para a atitude interior. Um objeto pode parecer wabi-sabi e ainda assim não expressar a filosofia em sentido pleno. O que importa é a qualidade da relação entre observador, objeto e ambiente. Essa abordagem evita a banalização do conceito e também impede que ele seja reduzido a uma estética de consumo. O livro, assim, ensina o leitor a reconhecer que a beleza wabi-sabi não está no acabamento perfeito, mas na presença de harmonia, naturalidade e autenticidade. Essa leitura torna o conceito mais profundo e mais difícil de transformar em moda passageira. Em segundo lugar, impermanência como base para aceitar envelhecimento, falha e mudança. A obra trata a impermanência como uma condição estrutural da vida, e não como um problema a ser corrigido. Esse é um dos seus argumentos mais fortes, porque conecta o wabi-sabi a uma visão madura da experiência humana. Em vez de prometer controle total, o livro propõe aceitação do que muda, se desgasta ou desaparece. Isso aparece tanto na valorização de marcas do tempo, quanto na reflexão sobre envelhecer com graça e reinterpretar a falha. A autora sugere que a dificuldade moderna em lidar com envelhecimento e limitação nasce de expectativas irreais de perfeição e permanência. O wabi-sabi oferece uma alternativa a reconhecer que tudo é transitório e que essa transitoriedade pode ser fonte de significado, não apenas de perda. Dessa forma, o livro transforma a aceitação em prática intelectual e emocional. O leitor é convidado a ver ruína, desgaste e incompletude não como defeitos absolutos, mas como evidências de vida vivida. Isso amplia o campo do que pode ser considerado belo e valioso. Em terceiro lugar, simplicidade aplicada ao lar e ao consumo cotidiano, o livro dedica atenção especial à casa, porque é no ambiente doméstico que a filosofia de wabi-sabi se torna concreta. Kempton relaciona a ideia de simplicidade à escolha consciente de possuir menos coisas, mantendo apenas o que é útil ou genuinamente belo. A lógica não é a do minimalismo rígido, mas a de um espaço que sustenta a vida real, em vez de competir com imagens idealizadas. O lar, nessa perspectiva, deve ser acolhedor, funcional e coerente com quem o habita. Essa orientação também funciona como crítica ao consumo por impulso e ao acúmulo de objetos sem uso. Ao reduzir a pressão por perfeição estética, o livro mostra que um ambiente pode ser simples sem ser estéril e habitável sem ser desorganizado. O valor dessa abordagem está em reorientar a atenção do excesso para a suficiência. O leitor é levado a perguntar se cada item contribui para bem-estar, presença e uso cotidiano. Assim, a simplicidade deixa de ser uma abstração e se torna critério prático de decisão. Em quarto lugar, ritmo, natureza e desaceleração como antídotos para a vida acelerada. Outro eixo importante do livro é a desaceleração. Kempton relaciona o wabi-sabi a um modo de viver mais atento aos ritmos naturais, às estações e aos intervalos de pausa que a vida moderna tende a apagar. Em vez de exaltar produtividade contínua, A obra sugere que a qualidade da experiência depende de tempo, presença e observação. A conexão com a natureza não aparece apenas como tema ecológico, mas como método de reenquadrar prioridades. Ao reconhecer ciclos, limites e variações, o leitor passa a aceitar que a vida não precisa operar em máxima velocidade para ter valor. O livro também mostra que pequenos rituais de pausa podem reeducar a percepção, tornando o cotidiano menos fragmentado. Essa ênfase é relevante porque liga filosofia e prática desacelerar não é fuga, mas forma de perceber melhor. Em um contexto dominado por comparação e pressa, o argumento do livro é que a calma não é luxo. É uma condição para perceber beleza, tomar decisões mais coerentes e evitar a exaustão como norma. Por último, autocompaixão e revisão das expectativas sobre trabalho e relações. O livro amplia a aplicação de Wabi-Sabi para além da casa e do mundo material, alcançando áreas como trabalho, relações e identidade pessoal. Em todos esses campos, a autora propõe uma revisão das expectativas de desempenho e controle. Isso é especialmente visível na ideia de que imperfeição não significa baixa qualidade, mas aceitação de limites humanos. Em vez de viver sob pressão constante para corresponder a padrões irreais, o leitor é convidado a buscar firmeza, sem rigidez e dedicação, sem sofrimento desnecessário. No campo profissional, isso significa abandonar a ideia de uma trajetória linear e impecável. Nas relações, significa aceitar que pessoas e vínculos são mutáveis, incompletos e, às vezes, contraditórios. A consequência prática é a autocompaixão, uma postura mais gentil, com as próprias falhas e com as dos outros. O livro se distingue aqui por não tratar o cuidado consigo como slogan, mas como implicação lógica de uma visão que reconhece a fragilidade e a mudança como componentes normais da existência. Em conclusão, este livro vale especialmente para leitores interessados em cultura japonesa, mindfulness, vida simples e autodesenvolvimento com base filosófica, não apenas em conselhos motivacionais. Ele também é adequado para quem se sente pressionado por perfeccionismo, excesso de consumo, comparação constante e cansaço mental. O principal benefício da leitura é oferecer uma linguagem mais precisa para pensar beleza, limite, tempo e aceitação sem cair em clichês de produtividade ou felicidade obrigatória. Em vez de propor um programa rígido de transformação, Beth Campton apresenta um enquadramento interpretativo que pode ser aplicado à casa, à rotina, ao trabalho e à relação consigo mesmo. Isso torna o livro útil tanto no plano intelectual quanto no prático. Entre obras semelhantes de Slow Living e Autoajuda, ele se destaca por situar suas ideias em uma tradição cultural específica e por insistir que o Wabi-Sabi não é apenas um visual, mas uma forma de perceber a vida. Essa combinação de clareza cultural, aplicabilidade cotidiana e tom contemplativo é o que dá ao livro sua identidade própria. Se você quiser apoiar Beth Campton, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!